Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de glória em glória na própria geração. Capítulo 4. Um andar transformador, parte 2. Em complemento ao capítulo anterior, ou avançando para uma segunda parte sobre a ação transformadora da glória do Senhor na vida daqueles que se expõem a ela, gostaríamos de acentuar novamente a questão específica da expressão de glória em glória, a qual nos mostra que o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus não se refere a um ponto único e estagnado do viver e andar em novidade de vida. A expressão de glória em glória propõe um processo crescente e, ao mesmo tempo, contínuo do conhecimento da glória de Deus, o que nos faz recordar também do seguinte texto apresentado no livro do profeta Oséias. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Quando o Senhor concede liberdade aos cristãos, parte desta liberdade lhes é concedida para eles também poderem avançar no conhecimento da própria glória de Deus para com eles, pois no andar em novidade de vida também há uma diversidade de circunstâncias distintas ao longo do percurso. Inicialmente, para um indivíduo específico, pode ser suficiente, por exemplo, saber que Cristo lhe oferece o perdão e a salvação eterna dos seus pecados. Porém, uma vez salvo, para que não volte a ficar sujeito ao pecado, também é essencial que este mesmo indivíduo venha a conhecer a glória de Cristo como o único Senhor e único Pastor que pode conduzi-lo em novidade de vida, fortalecendo-o para não necessitar retroceder à sujeição àquilo do qual foi liberto pela salvação de Deus. Entretanto, se um indivíduo resiste ao Senhor para não avançar no conhecimento de outras facetas da glória de Deus, ou resiste ao avançar de glória em glória, a sua estagnação em um ponto específico do conhecimento da glória do Senhor pode também gerar uma estagnação na transformação de sua vida. Uma estagnação que pode passar a ser inclusive um agente para o indivíduo começar a se abster do próprio Senhor. Muitas pessoas dos dias em que Jesus Cristo estava em carne na terra, mesmo os seus próprios discípulos, por diversas vezes não queriam que o Senhor avançasse na revelação da glória de Deus a eles além de algumas partes que já haviam visto. Por já estarem satisfeitas com o pão material que o Senhor multiplicava e lhes dava, e com as curas que entre eles realizava, eles já não mais queriam conhecer os outros propósitos da revelação da glória celestial. Depois de alcançarem algumas partes da glória que eram do interesse deles, muitos indivíduos já não queriam mais que o Senhor se manifestasse como aquele que revelaria o amor do Pai Celestial também pela morte do Cristo eterno em uma impiedosa e cruel cruz à qual o Senhor seria exposto. É, por isto, foram exortados a corrigirem o seu modo de pensar e agir, conforme o texto a seguir exemplifica. João 6, 26 até 27. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Portanto, é impressionante observar como os seres humanos reagem à glória parcialmente revelada de Deus. Se aquilo que lhes foi revelado é suficientemente bom segundo os seus próprios entendimentos, muitos indivíduos simplesmente deixam de anelar por mais da glória de Deus e, em muitos casos, tornam-se inclusive opositores à manifestação crescente da glória celestial para não terem que renunciar a algumas coisas temporais ou passageiras que presumem terem alcançado em suas vidas. Várias pessoas no mundo que recebem uma parte do conhecimento da glória de Deus querem enquadrar aquilo que conheceram em um certo tipo de zona de conforto, satisfação e alegria para elas, mas sem perguntarem a Deus se este é o estágio final da transformação que o Senhor quer fazer em suas vidas por meio do Espírito Santo que manifesta Cristo a elas de glória em glória. Várias pessoas que recebem uma parte da iluminação ou conhecimento da glória de Deus querem fazer destas revelações os seus pontos referenciais finais. Elas querem assentar as suas vidas em torno de alguns aspectos que conheceram sobre a glória do Senhor que, aos seus olhos, parecem suficientes para os seus objetivos. Porém, invariavelmente elas o façam sem pensar nos outros e, principalmente, na vontade do Pai Celestial para com elas, similar ao evento narrado abaixo. Mateus 17, 1-8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Na terra ou no presente mundo, o cristão não é chamado para procurar se estabelecer em locais fixos onde ele viu alguma parte da glória de Deus e fazer destes locais os seus pontos referenciais fixos, por mais atrativos que possam parecer. Pelo contrário, a glória de Deus para um cristão lhe é revelada pelo seguir e ouvir a Cristo, tendo a Cristo como a primeira ou principal glória a ser conhecida e sabendo que em Cristo o espera uma contínua manifestação das facetas desta glória à medida em que estas vão se fazendo necessárias de serem conhecidas por cada cristão. Todo conhecimento da glória de Deus já adquirido por um cristão pode lhe ser útil para a sua confiança no Senhor. Porém, isto não significa que um cristão não deva manter o foco de seguir ao Senhor em tudo e estar disposto a conhecer novas facetas da glória de Deus em Cristo para com ele. Assim, o conhecimento da glória de Deus que o Senhor concede a um cristão não é para que o cristão se fale no conhecimento propriamente dito, mas no Senhor Jesus Cristo sobre quem o conhecimento lhe foi compartilhado. No último texto citado acima, podemos notar que quando Pedro ainda estava falando a Cristo, o Pai Celestial o interrompeu e revelou a ordem apropriada da vida em Cristo. Em outras palavras, o Pai Celestial mostrou que cabe a Cristo dar as instruções de vida e revelar o que é bom para aquele que o segue, pois Cristo é o Filho de Deus dado pelo amor do Pai Celeste para todo o mundo. Cristo não pode ser detido por um grupo com desejos preferenciais que querem que a manifestação da glória de Deus seja concedida só a eles e não a todas as demais pessoas. Desta forma, se Pedro, Tiago e João quisessem insistir em ficar no local da manifestação de uma faceta da glória do Senhor, no monte onde a glória de Deus foi manifestada diante deles poderosamente, intensamente ou tangível aos seus sentidos, eles deixariam de conviver com a glória maior que lhes foi revelada também neste local, a qual foi a instrução de seguirem em tudo ao próprio Cristo e as suas instruções, e não de objetivarem uma permanência prolongada no local que se encontravam. Diante da glória de ver o rosto transfigurado de Cristo como o brilhar do sol, da aparição de Moisés e Elias, da nuvem luminosa e da voz audível do Pai Celestial, Deus disse que um aspecto muito mais relevante do que aquele lampejo da glória, manifestado aos discípulos do Senhor no monte, era eles ouvirem e seguirem sempre o que o Filho Jesus Cristo lhes dissesse ou instruísse. Por mais intensa que tenha sido a glória que Moisés e Elias presenciaram e com a qual cooperaram para que fosse manifestada ao povo ao qual eles serviam, sendo Moisés e Elias, respectivamente, também figuras da lei da primeira aliança e dos profetas que antecederam a vinda de Cristo ao mundo, essa não era a glória final necessária aos discípulos de Cristo. Assim, a partir da manifestação da sua glória em Cristo Jesus, Deus introduziu uma maneira completamente nova de expor a sua glória diante dos seres humanos, apresentando em Cristo Jesus uma fonte inesgotável para que o conhecimento da sua glória possa ser acessado continuamente e de maneira crescente por todo aquele que no coração crê em Cristo como o Senhor de sua vida. Por meio da manifestação do Senhor Jesus como o Eterno Cristo, o Pai Celestial revelou aos discípulos de Cristo que por meio do contemplar, ouvir e seguir a Cristo Jesus, ou pela comunhão com o Senhor Jesus, eles podem se achegar a toda a provisão da glória de Deus que uma pessoa necessita para viver e andar segundo a vontade celestial. Entretanto, no mundo, infelizmente, muitas pessoas desprezam a glória da direção contínua de Cristo, que é viva e de glória em glória, e preferem ficar estacionadas nos locais ou eventos de glórias que lhes foram eficazes em algum momento da vida no passado e apesar de nada disto ser comparável com o avançar de glória em Cristo Jesus. Somente no seguir a Cristo, ou no viver e andar em Cristo, que um cristão avança naquele em quem há a contínua revelação de glória em glória e para a qual todo cristão é chamado por Deus. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Na glória segundo a lei de Moisés, uma pessoa, no máximo, poderia alcançar um vislumbre da glória que haveria de vir, pois a glória do que Moisés edificara era limitada a ser uma sombra do verdadeiro que há em Cristo. Na glória segundo Elias, no máximo uma pessoa poderia alcançar a fé na esperança do Cristo que ainda haveria de vir e ser revelado, podendo, por meio de profecias e visões, somente vislumbrar o que viria a ser concedido por Deus juntamente com a concessão futura do seu Filho amado. Moisés e Elias foram pré-anunciadores da glória de Deus que haveria de habitar juntamente e eternamente com aqueles que crescem em Deus. Em Cristo Jesus, porém, o pré-anúncio deu lugar ao que havia sido tão aguardado por muitos séculos. Assim, pela permanência no processo de conhecer a Cristo Jesus, uma pessoa pode passar a viver e andar de tal forma que o crescimento no Senhor é contínuo, não havendo fim nem mesmo se ela vir a encontrar o fim de sua vida natural no presente mundo. 2 Coríntios 3, 7 até 11. É, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque, se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O sacerdócio segundo a lei de Moisés ficou para trás porque por ele, mesmo buscando intensamente a Deus, ninguém poderia ser aperfeiçoado para viver e andar em conformidade com a vontade de Deus. E o ofício dos profetas da antiguidade também foi encerrado com a revelação de Cristo ao mundo, pois vindo a plenitude dos tempos, aquilo para o qual aquele tipo de serviço profético apontava agora já havia se apresentado amplamente revelado. Em Cristo Jesus, a vida genuinamente transformadora passou a estar disponível a todos aqueles que nele creem, pois em Cristo Jesus, o Pai Celestial passou a permitir que a sua glória seja vista com o rosto descoberto por aqueles que nele creem, como que olhando para um espelho que a cada momento reflete o que é atual para aquele que usa deste espelho. E ainda antes de avançarmos no aspecto específico da expressão de glória em glória também ser comparada com um espelho, vejamos ainda os seguintes textos sobre a distinção que havia entre os tempos de Moisés, Elias e o Senhor Jesus Cristo, e os quais também nos ensinam porque a glória em Cristo é suficiente para todo aquele que nele crê. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João 1, 14 até 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 1 Pedro 1, 10 até 13. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Assim, considerando que a glória de Cristo é eterna, não passageira e não envelhece, nela sempre há novos aspectos a serem conhecidos. Razão pela qual, o processo do conhecer esta glória também ser comparado ao refletir do espelho. Conforme mencionamos no tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, a comparação do conhecimento da glória com aquilo que é refletido em um espelho é muito especial, pois um espelho não reflete a glória do que já passou, mas a que é presente, cujos comentários estão reproduzidos brevemente mais uma vez abaixo. Uma primeira característica sobre o ver algo como que por um espelho está no fato de que aquilo que se vê por meio de um espelho sempre é atual e contemporâneo. Quando alguém vê algo exibido em um quadro, uma fotografia, uma imagem esculpida ou qualquer outra forma que registra um momento, e por mais que aquilo foi registrado tenha sido a expressão da verdade em um determinado tempo, aquilo que foi registrado expressa um momento passado de algo que pode ter sofrido grandes mudanças após o ato do seu registro. Em um espelho, porém, e por mais que o espelho tenha defeitos ou seja de baixa qualidade, o que se vê sempre é o presente. É característica do espelho espelhar o que diante dele é colocado no momento em que é colocado. Por isto, a glória de Deus é transformadora para aqueles que aceitam vê-la como a glória de um Deus vivo e presente, e não de um Deus histórico e passado, pois um Deus que não está mais vivo e atuante com todos os seus atributos no presente não pode e jamais poderá aperfeiçoar uma pessoa. Assim, neste ponto, relembramos que o Evangelho da glória do Senhor nos é oferecido também para comunicar que a glória das obras do passado de Deus nos transforma somente porque ela também é uma glória que se mantém igualmente viva no presente e no futuro. Continuando ainda, um segundo aspecto sobre o ver algo como que por um espelho, é que quando se vê algo no espelho em momentos distintos, também pode ser observado aquilo que foi mudando de um momento para o outro, pois o espelho reflete com fidelidade o que permanece igual por já ter sido consolidado nas etapas anteriores, mas ele também mostra aquilo que mudou com o passar do tempo. Portanto, quando as Escrituras nos informam que podemos contemplar a glória de Deus como que por um espelho, elas também nos anunciam que as transformações que ocorrem de glória em glória são tangíveis e práticas na vida daqueles em quem o Senhor produz mudanças segundo a sua glória, e, ainda, que estas transformações são feitas sob a luz do Senhor e visíveis àqueles que com o auxílio de Deus alcançam mudanças. Através de vários aspectos do Evangelho de Deus é nos oferecido conhecer o caminho e a maneira pela qual podemos chegar diante de Deus com confiança para conhecer a sua glória, o qual representa conhecer ao próprio Deus e também experimentar a vida eterna. Entretanto, através do Evangelho da glória do Senhor somos convidados a conhecer ainda mais os atributos do Senhor a ponto de que a vida de Deus passe a produzir em nós a sua divina natureza e nos livre de uma vida sem propósito ou segundo a glória passageira das coisas do mundo. Desta forma, quando um cristão compreende que o conhecimento do Senhor também se dá de glória em glória, ele também pode recorrer a conhecer esta glória para crescer em sua fé no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer por ele, mas igualmente para permitir que o Senhor atue em sua própria vida para conduzi-lo inclusive a ser um filho transformado como o Senhor almeja que ele seja. Muitas pessoas apreciam alegar que um indivíduo não consegue mudar o que ele é essencialmente. E em certo sentido, isto também é condizente com o que as Escrituras afirmam quando ensinam que uma pessoa, no esforço da sua própria carne, realmente não pode alcançar uma condição de remida da escravidão ao pecado, salva no Senhor e nova criatura em Cristo. Entretanto, esta alegação de que uma pessoa não pode mudar o que ela é essencialmente cai por terra quando um indivíduo compreende a glória transformadora de Deus em Cristo Jesus e se mantém no avançar no Senhor de glória em glória. Por isto, é urgente para os cristãos pararem de buscar a glória transformadora em modelos que procuram misturar o fermento da primeira aliança na nova aliança ou que tentam erguer profetas similares aos antigos profetas em um tempo que já não é pertinente a eles, lançando assim confusão no mundo sobre o conhecimento da única glória verdadeiramente libertadora e transformadora. Perde o tempo para os cristãos pararem de buscar e de atribuir glória humana entre eles mesmos e aos líderes que elegem seguir. Já está mais do que na hora dos cristãos atribuírem a glória da salvação e da sua condição de nova criatura a Cristo Jesus, pois é somente em Cristo que uma pessoa pode efetivamente andar de glória em glória quanto aos aspectos fundamentais da sua vida. Perde a necessidade para os cristãos pararem de se envolver com o fermento do outro evangelho ou as proposições de falsos evangelhos que procuram se amoldar ao interesse dos ouvintes em vez de ensiná-los a se manterem fiéis ao evangelho eterno de Deus e no qual as pessoas são chamadas a se amoldarem a Deus, segundo a glória manifestada em Cristo Jesus, em vez de tentarem reduzir a glória de Deus à glória dos seres humanos. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. pelo fato de as pessoas terem andado de glória em glória no que elas chamam de seus evangelhos ou proposições de vida a partir da ótica dos seres humanos, elas também têm colhido os resultados da glória do homem corrompido e de seus evangelhos corrompidos. Além disso, sempre herde a necessidade para que os cristãos não mais se abstenham de conhecer a glória de Deus para que também seja manifestado às demais pessoas de que no Senhor há uma glória libertadora por esta também ser verdadeiramente poderosa para transformar corações e vidas, conforme nos mostra o seguinte texto. Romanos 8:19-21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, enquanto, por um lado, o mundo dissociado da comunhão com o Senhor tenta, em sua própria limitada mentalidade, definir a Deus, colhendo assim uma crescente corrupção de entendimento e vida, chegando, inclusive, ao ponto de negar a existência ou o poder supremo de Deus, por outro lado, aqueles que creem em Cristo são convidados para conhecerem a Deus segundo aquilo que o Senhor quer revelar a eles sobre si mesmo e segundo o conhecimento que verdadeiramente produz liberdade e transformação de vida. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de reiterar mais uma vez que nele não procuramos adentrar muito sobre aspectos específicos da glória de Deus em Cristo propriamente dita e nem como este conhecimento é alcançado, uma vez que estes pontos já se encontram amplamente abordados nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão e a lei do entendimento.